DW. Jornal da Noite.
Tribunal Constitucional Angolano rejeita recurso interposto pela UNITA.
O Tribunal Constitucional declara válidos os resultados eleitorais definitivos do apuramento nacional anunciados pela Comissão Nacional Eleitoral.
Decisão do Tribunal Constitucional é fraudulenta, diz Casa CE.
Isso demonstra que tudo foi manipulado, tudo foi arquitetado.
E a Grã-Bretanha está de luto. Morreu a Rainha Isabel II. Boa noite, bem-vindo ao Jornal da DW desta quinta-feira. Desenvolvemos estes e outros temas já a seguir. Acompanha-o Cláudia Marques. O Tribunal Constitucional negou provimento ao recurso de contencioso eleitoral interposto pela UNITA. O maior partido da oposição em Angola contesta a vitória do MPLA nas eleições gerais, mas, segundo o acórdão do Constitucional, os elementos de prova apresentados pela UNITA não colocam em causa os resultados gerais decorrentes do apuramento nacional dos votos divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral. A presidente do Tribunal Constitucional, Laurinda Cardoso, anunciou a decisão do Tribunal esta quinta-feira à noite.
Feito o confronto dos elementos de prova, o Tribunal Constitucional decidiu, em sessão plenária, negar provimento às pretensões dos recorrentes, pelo que declara válidos os resultados eleitorais definitivos do apuramento nacional anunciados pela Comissão Nacional Eleitoral no quadro das eleições gerais de 24 de agosto de 2022.
Com esta decisão do Constitucional, há agora luz verde para a tomada de posse do Presidente da República, João Lourenço.
Realçar que os acordos do Tribunal Constitucional em matéria de contencioso eleitoral são inapeláveis, pelo que transitam automaticamente em julgado. Nesta conformidade, e uma vez concluída a fase do contencioso eleitoral, a Comissão Nacional Eleitoral poderá proceder à publicação, em Diário da República, da ata do apuramento nacional dos resultados definitivos das eleições gerais de 24 de agosto de 2022 para todos os efeitos legais. Na sequência, devem ser investidos nas respectivas funções o Presidente da República eleito, a Vice-Presidente da República eleito e os deputados da Assembleia Nacional eleito.
E vamos ao encontro do nosso correspondente Burralho Ndomba, em Luanda, que acompanhou a apresentação da decisão do Tribunal Constitucional. Olá, boa noite, Burralho Ndomba. O que significa este desfecho?
Boa noite. Olha, boa noite, auditor da DW. Significa que está terminado o contencioso eleitoral, que partido que venceu as eleições, o MPLA e João Lourenço, efetivamente o Presidente da República, toma posse no dia 15 de setembro. Com isso, as reclamações, segundo a Presidente do Tribunal Constitucional, as reclamações apresentadas pelo Partido UNITA não põem em causa os resultados eleitorais. Por isso, negou o recurso do mesmo partido. Ainda não se sabe o que é que poderá acontecer. Os resultados foram apresentados agora e há um clima de alerta máxima aqui na cidade de Luanda, a partir do perímetro do Tribunal Constitucional, está cheio de blindagem das Forças de Defesa e Segurança, está assim em vários bairros de Luanda desde segunda-feira. Há um clima de medo que vive no seio da população, agora mais com esse anúncio da manifestação que vai ser convocada a qualquer momento pela oposição. O momento é de suspense, podemos assim dizer.
Obrigada, Burralho Ndomba, correspondente da DW em Luanda. E o tema das eleições gerais em Angola continua a gerar muitos comentários no nosso Facebook. Batista Carlos, por exemplo, diz que as ruas serão para nós uma arma para repor a verdade eleitoral. E mais à frente regressamos com mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
morreu a Rainha Isabel II da Inglaterra aos 96 anos de idade. Nenhum monarca britânico reinou durante tanto tempo. Foi uma constante numa época de mudanças dramáticas, sempre disciplinada, sempre obediente. Uma vida ao serviço de um povo. Guilherme Correia da Silva.
Quando veio ao mundo em 1926, Isabel não nasceu para ser rainha. A abdicação do seu tio, o rei Eduardo VIII, e a coroação do pai fez de Isabel a herdeira da coroa, uma responsabilidade que mesmo muito jovem assumiu com seriedade.
Declaro perante vós que toda a minha vida, seja ela longa ou curta, será dedicada ao vosso serviço e ao serviço da nossa grande família imperial a que todos pertencemos.
Durante a Segunda Guerra Mundial, Isabel fez o serviço militar como mecânica e condutora de caminhões. Pouco depois da guerra, casou com o seu grande amor, o oficial naval Philip Mountbatten. Um ano mais tarde, nasceu o primeiro dos seus filhos, o Príncipe Carlos. O rei Jorge VI morreu em fevereiro de 1952, quando a princesa se encontrava em viagem oficial ao Quênia. Aos 25 anos de idade, Isabel foi proclamada rainha no mesmo dia. A cerimónia da coroação, em junho de 1953, foi um dos primeiros eventos a ser transmitidos pela televisão para todo o mundo. Estima-se que 300 milhões de pessoas tenham assistido. A rainha subiu ao trono numa altura em que o Império Britânico perdia a sua importância. Muitas antigas colónias tornaram-se independentes, ao mesmo tempo que começava um novo conflito global com a Guerra Fria. Como rainha, Isabel tinha que manter a neutralidade política, mas era a mais importante representante do seu país e dirigente da Commonwealth. Em casa, a rainha promoveu a popularidade da família real. O casamento do seu filho Carlos com Diana Spencer, no verão de 1981, foi a emissão televisiva mais assistida de todos os tempos. Mas a perfeição aparente da vida da família real começou a sofrer primeiros rasgos nos anos 90. O filho Carlos e a muito popular Diana separaram-se. A morte de Diana, num acidente em 1997, deixou o mundo de luto. A reação de Isabel II, sentida como fria, valeu-lhe muitas críticas.
Ela foi um ser humano excepcional e dotado. Nos bons ou maus momentos, ela nunca perdeu a capacidade de sorrir e rir, nem de inspirar os outros com o seu calor e bondade.
Ao contrário de muitos outros membros da sua família, o casamento da rainha durou 73 anos até à morte de Philip, aos 99 anos de idade, no ano passado. Isabel II, sozinha, foi uma imagem que tocou muitos. A rainha foi uma constante num mundo em mudança rápida e radical, sempre empenhada na tradição, mas também aberta à novidade. Mesmo os seus críticos lhe prestam homenagem pela sua longa vida ao serviço do país e da Commonwealth. Guilherme Correia da Silva, DW.
DW Notícias.
Voltando a Angola, o Observatório para a Coesão Social e Justiça criticou hoje o clima de tensão e a movimentação de tropas e meios militares desproporcionais em centros urbanos. A ONG diz existir em Angola sinais marcantes de violência política, como pronunciamentos incendiários e de intimidações proferidos por altas figuras do regime e altas patentes das forças de defesa e segurança. Em Moçambique, o presidente Filipe Nyusi defendeu hoje que o país deve impedir a expansão de grupos armados para mais províncias, referindo-se aos recentes ataques armados na província de Nampula. Segundo o chefe de Estado, os rebeldes estão a tentar recrutar crianças e jovens para alastrarem as suas ações, mas alguns recrutadores já foram capturados pelas forças de defesa e segurança. Ontem, Nyusi confirmou os relatos feitos pela população e autoridades locais desde sábado sobre ataques nos distritos de Ancoabe e Chiure, na província de Cabo Delgado, mas também no distrito de Arati, na província de Nampula. A União Europeia aprovou hoje a disponibilização de 15 milhões de euros para apoiar militarmente a missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC, a Moçambique. A verba irá financiar a componente militar da missão, nomeadamente fortificações de campo e contentores de armazenamento, equipamento médico, veículos e barcos, assim como dispositivos tecnológicos. O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, iniciou esta quinta-feira, uma visita de 2 dias a Moçambique. Em São Tomé e Príncipe arranca já este sábado a campanha eleitoral para as eleições legislativas, regional e autárquicas, agendadas para 25 de setembro. Analistas são-tomenses pedem igualdade na comunicação social, debates de ideias sem insultos e ódio durante a campanha.
DW Deutsche Welle.
Voltamos ao tema de abertura, o debate em torno do contencioso eleitoral em Angola. Além do chumbo ao recurso da UNITA, o Tribunal Constitucional de Angola rejeitou também o recurso de contencioso apresentado pela Casa CE. Nestas eleições, a coligação passou de 16 para 0 deputados. O Tribunal Constitucional justificou o chumbo com o facto de não terem sido submetidas ao processo as atas sínteses relativas à insuficiência de votos para atribuição de mandatos à Casa CE. Em entrevista à DW África, Makuta Nkondo, deputado da Casa CE, diz que a coligação poderia ter pelo menos um deputado e diz que a decisão do Constitucional é uma decisão fraudulenta.
Essa decisão é uma decisão fraudulenta. Isso demonstra que tudo foi manipulado, tudo foi arquitetado.
Mas como assim? Eles como é que o Casa CE pode provar isso?
Sim, pode-se provar. Vou-vos dar um exemplo. Eles deram à oposição, toda a oposição, se chamar assim, apenas 96 deputados. O MPLA sozinho tem 124 deputados. O que quer dizer é que, com 124 deputados, o MPLA está livre, tem as mãos livres para aprovar sozinho o Orçamento Geral do Estado e também, na hora H, alterar a Constituição para permitir a João Lourenço candidatar-se para um terceiro mandato.
Mas quando disse que eles deram, está a dizer que não foi a vontade do povo, os resultados da CNE não reflitam a vontade do povo?
Não reflita a vontade do povo. Eu estou no terreno, eu fui a cabeça de lista do Círculo Provincial do Zaire. Andei quase em todos os municípios, em todos os 6 municípios da província do Zaire e em quase 32 comunas e quase todas as aldeias da província. Fizemos um trabalho profundo que não deve refletir esse resultado apresentado pela CNE. Mas o que acontece? É um fenômeno raro, muito raro, que em todas as províncias de Angola, os votos pela Casa CE são escassos, são insuficientes, são raros. Isto deve-se a quê? Deve-se à febre de mudança, de alternância de poder por parte do povo angolano. É como aconteceu no tempo de Lumumba. Havia aquela febre pela independência, agora também a febre pela mudança, a febre pela alternância.
Mas isso está a dizer que os eleitores da Casa CE votaram na alternância no projeto da UNITA, é isso?
É isto mesmo, os eleitores não só da Casa CE, de quase todos os partidos políticos da oposição, votaram massivamente pela alternância, pela mudança. Essa alternância pela mudança, para eles, a alternativa para essa mudança, para essa alternância é a UNITA. É só com a UNITA que poderá haver confiança pela mudança, pela
então,
alternância.
Então, sendo assim, o que é que a Casa CE reclamou junto da Comissão Eleitoral, também junto do Tribunal Constitucional?
Quase todos reclamaram, não é só Casa CE, o PRS. Por exemplo, hoje, a oposição toda em bloco tira só o partido da Bela Malaquias, o PHA,
que
não
fez
a bandeira. É só ela que não se juntou aos outros, mas o resto, UNITA, e Casa CE, PRS, FNLA, todos eles, todos juntaram-se para organizar e manifestações. Se o presidente da República e seu vice-presidente, presidente e vice-presidente da República, por parte do MPLA, tomar posse, vai haver manifestações generalizadas e em simultâneo em toda Angola.
Ouvimos Makuta Nkondo, deputado da Casa CE, em entrevista a Brahima Daram.
DW Notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou a última tranche de apoio norte-americano à Ucrânia, um pacote de ajuda militar de US$ 675 milhões. O pacote também inclui munições de artilharia, ambulâncias blindadas e sistemas de defesa antitanque, entre outros equipamentos. Entretanto, esta quinta-feira, o exército ucraniano disse ter reconquistado mais de 20 localidades controladas por Moscou na região de Kharkiv, onde reclama ter avançado 50 quilómetros nas defesas russas. Na Rússia, um grupo de deputados municipais entregou na Câmara de Deputados uma petição para que acuse de alta traição o presidente Vladimir Putin. Segundo o diário digital Medusa, o objetivo da petição é que Putin seja deposto do cargo que ocupa na liderança do Kremlin. No Quênia, o presidente cessante prometeu uma transferência pacífica de poder após as eleições de agosto, mas recusou-se mais uma vez a felicitar o vencedor William Ruto, reiterando o seu apoio ao candidato derrotado Raila Odinga. O Supremo Tribunal do país confirmou no início desta semana a eleição de Ruto, concluindo semanas de controvérsia e incerteza marcadas por acusações de fraude. As Nações Unidas alertaram hoje que a entrega de ajuda humanitária no norte da Etiópia, particularmente na região de Tigray, está completamente interrompida desde que os combates foram retomados em 24 de agosto. Segundo um relatório da ONU, voos bissemanais entre Addis Abeba e Tigray do Serviço Aéreo Humanitário estão parados desde 26 de agosto e em Amhara as operações foram suspensas em algumas zonas de difícil acesso, estando a insegurança alimentar a agravar-se em todo o país. O exército da Nigéria matou mais de 250 presumíveis terroristas durante as últimas duas semanas em várias operações militares levadas a cabo no nordeste do país. As ações do exército também permitiram o resgate de três jovens sequestradas há mais de 7 anos em Chibok, quando os combatentes do Boko Haram entraram nessa localidade remota de Borno.
DW Espaço do Ouvinte.
E voltamos assim ao tema de abertura deste jornal, as eleições em Angola, que estão a dar que falar no nosso Facebook, com vários comentários. Amândio Amadeu diz que não havia novidades na decisão do Tribunal Constitucional sobre o recurso da UNITA. A fraude eleitoral foi visível. Eu vou defender o meu voto. Já Lisandro Armando diz que enquanto o MPLA se manter no poder pela força, terei sempre vergonha de ser angolano. Só nos resta as ruas. Também José Cameia deixou o seu comentário e diz: já sabia que isto iria acontecer. Não estraga nada, vamos sair às ruas e defender o nosso voto. Rolando Pascoal diz que o Tribunal Constitucional está a passar uma imagem negativa aos olhos internacionais e nacionais com essa atitude injusta. O povo não quer que essa decisão seja decidida e que se lixe. Já Márcio Correia diz que só resta o último recurso, irmãos angolanos, as manifestações nas ruas, com ou sem forças armadas, lutem para repor a justiça. Obrigada a todos que estiveram desse lado nos últimos 20 minutos. As notícias regressam amanhã de manhã. Boa noite e bom descanso.